Começa agora, Giro pela Amparo, com as principais informações da paróquia Nossa Senhora do Amparo de Tanguá. Giro pela Amparo. Muito bem, pessoal, estamos começando o nosso programa Giro pela Amparo nesta sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Ao meu lado está aqui Thalita Duarte, coordenadora da Pastoral da Comunicação, minha companheira de bancada de toda sexta-feira. Bom dia, Thalita.
Bom dia, Silvio. É um prazer estar aqui com vocês, ouvintes, mais uma sexta-feira para falar sobre as notícias da nossa paróquia.
Pois é, e olha, haja notícias, porque a gente vivenciou na noite de ontem um momento muito especial, celebração do centenário da Congregação dos Missionários de São Francisco de Sales em nossa paróquia, Thalita.
E foi um prazer enorme receber todos os padres que já passaram por aqui, aqueles que estão aqui no Brasil, representando essa congregação que faz agora, né, completa esse ano, 100 anos aqui no Brasil, graças ao fundador, que um deles fez parte da nossa paróquia, e por isso essa festividade aqui, né, na nossa terra, no nosso solo, que é Tanguá.
Então, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar uma entrevista com os leigos, né, fransalianos. A gente já conversou, já gravou essa entrevista, daqui a pouquinho a gente vai conferir aqui no ar. Mas a gente tem um convidado especial aqui, Thalita, quem é?
E mais do que especial, é o Padre Aguinaldo, ele está aqui com a gente. Ele já passou também pela nossa paróquia e pode contar um pouquinho da história para vocês aqui. Ele que sabe tudo sobre os fransalianos.
E pelo que a gente estava conversando em off aqui, sabe tudo de Tanguá também, tá?
E como sabe? Sabe das histórias de como tudo começou, como essa cidade era e tudo que ela se transformou graças à presença dos fransalianos aqui na nossa comunidade.
Padre Aguinaldo, uma alegria poder recebê-lo aqui em nosso programa, aqui na nossa web rádio Amparo, nesta sexta-feira. A gente conversava até em off, porque hoje a gente tem a presença dos sacerdotes da Índia, né? São indianos que vêm somar com a missão aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade. E aí eu era uma dúvida que eu tinha, por que dessa presença tão grande da congregação na Índia. Bom dia, padre.
Bom dia, Deus seja bendito. É sim, porque desde o começo da fundação da congregação dos Missionários Universais, lá em Annecy, o fundador ele enviou muitos missionários da Savoia, não é, para a Índia, porque a igreja pediu então para que fôssemos para o sul da Índia, evangelizar o sul da Índia, isso em 1800 e pouco, né, no século XIX. E o fundador, o padre Pedro Maria Mermier, muito generoso e muito também atento à necessidade da igreja, investiu muito na Índia. E por isso hoje nós temos 7 províncias, são 7 grandes grupos, não é? De missionários são franciscanos nativos, não é? Da Índia, e hoje estão sendo enviados, não é? Para o mundo inteiro, inclusive para Tanguá, não é? Temos a presença do padre José, que é do sul da Índia, o padre Brito, também do sul da Índia, que vieram generosamente, né, servir a igreja aqui no Brasil, não é? E por isso, então, porque o fundador, o padre Pedro Maria Mermier, continuando o carisma de São Francisco de Sales, sonhou, não é, com esta missão da Índia. Porque São Francisco de Sales, no seu tempo, desejava fundar uma congregação masculina de missionários, não é? E São Francisco de Sales, no século XVII, sonhava em enviar missionários para a Inglaterra e para a Índia. E claro que São Francisco de Sales morreu cedo, não teve essa graça de concretizar o sonho, por isso um padre da diocese de São Francisco de Sales concretizou, né, esse sonho do bispo de Genebra, São Francisco de Sales, nosso Santo Pai, né? É por isso que temos hoje uma presença forte de missionários de origem indiana.
Como é que é o processo quando eles chegam no Brasil?
Quando eles são enviados para o Brasil, eles têm que aprender a língua, o português, não é? Então eles vão para Brasília. Brasília, os bispos, a Conferência dos Bispos do Brasil tem uma instituição que cuida, não é, da formação dos missionários estrangeiros. Então eles aprendem a cultura brasileira, o idioma português, não é? Também a pastoral brasileira, porque a pastoral da Índia é diferenciada, não é? Aqui no Brasil, a nossa pastoral é mais dinâmica, de fomentar mais grupos, de fomentar mais pastorais, não é? Então, eles têm que se adaptar a esta pastoral brasileira. Então, eles fazem lá um cursinho de 6 meses a 1 ano em Brasília. Depois, eles são enviados às paróquias da nossa província do Brasil, né? E aí, junto com os confrades, já experimentados, eles vão aos pouquinhos se adaptando, né? O importante é ter o coração aberto, né? E falar a língua do amor. É, muitas vezes, são meio atrapalhadinhos no português, não é? Mas eles falam com a língua do coração e o povo sente isso, né?
E olha, a gente entende muito bem. Ontem a gente conversava na paróquia, quando terminou a missa, a gente falava sobre isso com nossos irmãos da Pastoral da Comunicação, sobre isso, que é algo que nos encanta, porque alguém, vocês sacerdotes, abandonam abandona, entre aspas, né, a sua casa, abandona a família, o país, a cultura, a língua, e vai para um país desconhecido com uma cultura totalmente diferente, e para tentar se adaptar ao ritmo daquele país, daquela cidade, daquele município, né? Isso é algo que acaba nos encantando, que a gente tem percebido isso aqui em Tanguá, e chegam aqui e acabam se apaixonando, né?
É verdade, por isso que a força do Evangelho, né? Isso mostra, demonstra e prova como a ação de Deus é atual, né? Cativando esses jovens, né, para o serviço missionário, né, mostra que Deus é forte, move os corações, atende os pedidos da igreja, das comunidades, não é? E pressupõe uma grande generosidade, uma grande renúncia, realmente, de deixar o seu país, não é, para ser missionário. A vocação missionária é muito exigente, é verdade, muito, muito, muito exigente, mas é prazerosa, né? É prazerosa porque você encontra outras culturas, você se encanta com outras belezas, né? Então, ao mesmo tempo que é exigente, tem os seus encantos, a vida missionária, né? Então, você jovem que aspira à vida religiosa, né, à vida missionária, se lança. Seja generoso e Deus não vai decepcionar você. Tenha certeza disso, não é? Então, um apelo para os jovens, né, que talvez estejam nos escutando, não é? Ver esse testemunho dos nossos padres de origem indiana aqui em Tanguá, não é? E dedicados na pastoral, dedicados na evangelização, dedicados em atender o povo, ouvir as confissões, não é? Celebrar a Eucaristia e viver a vida do povo, né? Isso aqui é bonito, dos missionários, viver a vida do povo. Então, pressupõe, claro, um coração aberto, não é? Aberto. Mas é possível, prova que Deus age. Isso é ação de Deus, viu? Ação de Deus, uma vez que o coração é aberto.
Padre Gnaldo, muito, mas muito obrigado mesmo pela sua presença aqui com a gente.
Eu gostaria também de dizer que nós temos no Brasil o Mosteiro da Visitação, fundado por nosso Santo Pai, São Francisco de Sales, Santa Joana de Chantal. Elas estão em Barbacena, Minas Gerais, e em São Paulo, na rua Inácio Ochoa. Elas também são monjas, enclausuradas, filhas de São Vicente Sales, como nós somos filhos, e elas também se dedicam a uma vida contemplativa, uma vida de clausura, e estão rezando por nós. Então, nós temos esse abastecimento da graça através das nossas monjas da Visitação, fundadas por São Vicente Sales e Santa Joana de Chantal, presentes no Brasil também. Não podemos esquecer, porque elas são as nossas, digamos assim, o nosso combustível, né? Porque rezo, dobro o joelho para que a missão continue.
Sustenta a oração, né?
Exatamente, as nossas irmãs da Visitação, né? Do Mosteiro da Visitação.
Muito obrigado, Padre Gnaldo. O senhor está onde hoje, padre?
Eu estou em São Paulo, trabalhando no Liceu Pasteur, junto com a comunidade de língua francesa.
Maravilha, padre, muito obrigado pela presença. E o espaço na Web Rádio Amparo está aberto para a congregação, tá? Não só para a nossa paróquia, mas para toda a congregação, tá? Obrigadinho, bom, querido? Muito
Deus
obrigado.
Web Rádio Amparo, a sua rádio católica.
Católica na internet. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Graça me basta, teu amor me sustenta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Graça me basta, teu amor me sustenta.
Vamos agora acompanhar a entrevista que a gente fez com os leigos fransalianos.
Web Rádio Amparo.
Hoje vamos conversar sobre uma vocação que une a espiritualidade de São Francisco de Sales à vida secular. Bom, a gente está recebendo hoje aqui nosso querido diácono Ellison Diarno, que é da nossa paróquia, Nossa Senhora do Amparo. Seja bem-vindo, diácono.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Fábio. Bom dia, nossos espectadores da Rádio Web Amparo Tanguá. Assim, com muita alegria que a gente está iniciando esse trabalho, né? E tentar levar a doçura de São Francisco de Sales, que
é apaixonante.
Que é apaixonante, né? É verdade.
Fábio, seja muito bem-vindo.
Obrigado, estamos muito felizes de estar aqui, né? Nós todos os leigos missionários de São Francisco de Sales, nesse momento tão importante do centenário da congregação de São Francisco de Sales no Brasil, e principalmente por estar aqui, né, em Itanguá.
Pois é, a gente está vivendo um tempo muito especial, rico, né, de espiritualidade, de uma vivência. A congregação dos missionários São Francisco de Sales celebrando 100 anos de Brasil. Não é? E a nossa paróquia está sediando esse encontro e a gente tem aí a missa com o nosso querido Dom José Francisco, um momento muito especial da nossa paróquia com todos os sacerdotes da congregação no Brasil presentes em Itanguá. Mas a gente queria falar um pouquinho sobre os leigos fransalianos.
Isso.
O que são os leigos fransalianos, Fábio?
Bem, a congregação de São Francisco de Sales, ela está em 16 países pelo mundo, né? E são quase 2 mil missionários de São Francisco de Sales. Existe uma determinação mundial para que os leigos sejam chamados também à missão. E no Brasil nós estamos iniciando a nossa caminhada, os leigos missionários de São Francisco de Sales, juntos com a congregação, é claro. E assim nasceu, né, os leigos missionários de São Francisco de Sales. Estamos aqui.
Vocês hoje estão em todas as paróquias que tem um padre, ou uma paróquia que pertence, que é administrada pela congregação?
Sim, hoje nós já estamos em todas as paróquias, porque os padres também estão com a gente. Estamos fazendo, também podemos estar também onde não estão os padres, né, porque tem através do Instagram, nós congregacão. MSFS, e estamos à disposição para tirar todas as dúvidas, né? E apresentar para todos o que é ser um leigo missionário de São Francisco de Sales.
A princípio, a gente está trabalhando dentro da própria estrutura onde está a congregação. Mas a partir do momento que solicitado a gente levar esse carisma e começar a ser conhecido, aonde for, nós iremos.
Então, se alguém estiver acompanhando a gente agora, de repente de uma outra paróquia, de qualquer parte do país, de qualquer parte do Brasil, mas que essa paróquia não é administrada pela congregação dos missionários São Francisco de Sales, isso não te impossibilita de participar desse grupo, né, dos leigos?
Claro, né, poderá participar, conhecer o carisma de São Francisco de Sales, conhecer o carisma dos fransalianos, estamos aí prontos para poder atendê-los.
A gente ouve o nome fransaliano, né, um nome diferente, e claro que vem logo o pensamento com relação aos padres missionários, né, de São Francisco de Sales. Que relação tem entre os leigos e a congregação dos missionários?
Bom, nós estamos juntos, né, umbilicalmente unidos, né, nós nascemos da congregação de São Francisco de Sales. Nós somos os leigos missionários, a Associação dos Leigos Missionários de São Francisco de Sales. Estamos juntos, nascemos juntos e temos o mesmo carisma, né? E o mesmo carisma de São Francisco de Sales. A única diferença é que nós somos leigos. Nós somos missionários também, mas missionários no nosso estado de vida. Ou seja, na nossa família, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, no cotidiano.
E vocês enxergam também como uma possibilidade de ajuda aos padres da congregação, né?
Claro, nós somos um suporte, inclusive nas vocações sacerdotais, estamos trabalhando nisso, né? Junto com os padres, em busca de ajudá-los também, né? Como ajudar toda a comunidade.
É importante ressaltar que essa associação, ela assim, vai fortalecer espiritualmente, mas também pode ser materialmente a comunidade. Como um todo, né? Onde estão os missionários transalianos?
Carisma. Qual é o carisma?
Nosso carisma é a doce presença de Deus. Nós buscamos viver a espiritualidade de São Francisco de Sales através do nosso exemplo, através do nosso comportamento, no dia a dia.
Nada força?
Tudo por amor e nada força.
Tudo por amor e nada força.
Esse é o nosso lema.
É interessante que quando eu cheguei em Itanguá, eu cheguei em Itanguá através do nosso diácono Edson.
Você não,
né,
esquece isso.
Foi ontem, né, diácono? Foi ontem, né?
Ontem?
Gostou dia.
Foi ontem. Não tem tanto tempo assim, não, diácono.
Quantos anos tem seu filho mais velho?
27.
27, você não era nem casado ainda.
Pois é, eu não morava Dona Sandra.
Não,
E a gente sempre ouvia essa frase na época do padre Freitas, né? José de Freitas, trazia muito, marcava essa frase, né?
Nada força.
É, tudo por amor, nada força.
É, tudo por amor, nada força.
Na verdade, quem começou a divulgar São Francisco de Sales com mais ênfase para a comunidade, apesar da gente ter tido aqui Padre Cláudio, Padre Tomás e tudo, foi a partir de Padre Freitas. Isso é reconhecido por
que nós. Hoje é o nosso pároco em Curitiba.
Olha que legal. Como é que foi, aconteceu o seu chamado, Fábio, de maneira assim particular, depois de eu chegar também no diácono?
Bom, eu sempre fui paroquiano da congregação em Curitiba, né? Na paróquia Menino Deus. E eu sempre fui devoto de São Vicente de Paulo. Eu fui vicentino, né? Sou vicentino, porque quem é vicentino um dia nunca deixa de ser.
É verdade.
Mas em um determinado momento, um padre, o padre Aguinaldo, que também já esteve aqui, o padre Aguinaldo falava muito para mim sobre São Francisco de Sales. E eu dizia para ele, não, eu sou... Meu santo é
São Vicente.
São Vicente. E ele me dizia o seguinte, mas você precisa conhecer São Francisco de Sales. Até que um dia ele me disse, não, os dois eram amigos.
Uhum.
Os dois eram amigos, eles trocavam cartas e comprovou isso para mim. Quando ele fez isso, eu comecei a
me interessar
em São Francisco de Sales. E agora, quando a congregação no Brasil decidiu que iria incentivar a criação dos leigos missionários de São Francisco de Sales, quando nós fomos convidados, eu comecei a me aprofundar. E esse é o convite. O convite é você se entrar dentro do carisma de São Francisco de Sales e começar a conhecê-lo. O jovem que soube, através da mansidão, conquistar corações.
E a gente entende que a missão de vocês vai muito além, né, das paredes da igreja.
Sim,
né?
Sim.
E a gente aprendeu muito isso, muito forte recentemente com o saudoso Papa Francisco, né? De sair, né?
A igreja em saída, né?
É. E o leigo, como leigo fransaliano, como é que vocês realizam essa evangelização fora dos muros da igreja?
A nossa busca constante é a busca de a gente ser missionário primeiro no nosso estado de vida, onde nós estamos. No nosso trabalho, no trânsito,
na
nossa família, com nossos filhos, você como mãe, você como pai. Você entender que você pode buscar ser parecido com São Francisco de Sales dentro do seu estado de vida. Esse é o primeiro passo. Mas é óbvio que nós fazemos, né? As missões, nós estamos aqui em missão, ontem estávamos em missão. A missão existe e ela precisa ser feita dentro da igreja, dentro das pastorais e etc. Mas eu costumo dizer o seguinte, que nós começamos a atuar a partir do momento que nós saímos da igreja física, a partir do momento que nós nos distanciamos do altar. Daí é que nós vamos viver a missão de São Francisco de Sales.
Viver a missa, né?
É.
A missa, verdade, a missa. Verdade.
E o Diácono Ellison, como é que foi a sua chegada para ser leigo
franciliano? Na verdade, eu não sou leigo.
Não, agora não é verdade.
Agora
possui um clésma. Mas antes de ser ordenado diácono.
Nós iniciamos com o Padre Gilberto. Você lembra das missões?
Sim.
Né? Inclusive, a que nós organizamos em Itambá. Foi uma coisa assim, muito marcante, sensacional, né? E eu sempre tive assim, esse desejo de ir.
Era o famoso piso do coração, né?
Piso do coração, entre outras coisas. E eu cheguei aí algumas missões a Mato Grosso, duas vezes no Pará, Mato Grosso depois de novo, e algumas missões na Redondeza por aqui. E aí a gente entendeu que a igreja... Aí vem Padre Francisco, né? O Papa Francisco. O Papa Francisco chega e realmente determina que a igreja tem que sair. E com a questão aconteceu com o Padre Gilberto, né? A gente deu uma parada naquele período de missões, mas ainda ficou aquela semente no coração. E a intenção na época de ser diácono, de ser ordenado diácono, era justamente para poder viver em missão. Aí veio o Padre Benedito. No período de Padre Benedito, nós iniciamos esse trabalho lá em Curitiba, no ano da pandemia, né, em janeiro, né, de 2020, e lá com a pandemia deu uma cessada e segurou. Aí, posterior a isso, veio o Padre Jagão para aqui, aquela troca com o Padre Benedito, ficou, a gente começou a retomar, Padre José assume a congregação como provincial, e ele tem o mesmo sentimento que o padre Gilberto. E aí ele chega para mim e fala: ó, você começou isso lá atrás em Quintanguá, vai ter que fazer parte do grupo aí que eu estou montando aí. E aí me apresentou esse pessoal aí. E uma coisa interessante, eu falo isso de coração, eu não conhecia Fábio, eu não conhecia o Josimar, o Juliano, a gente não se conhecia.
Não se conhecia.
Olha, gente, os dois fugiram da nossa entrevista aqui.
As meninas estão em casa descansando, que é a Mônica, a Débora e a Miriam, que são a esposa deles. Né? E o que ele falou, eu posso testemunhar. Nós somos praticamente quatro famílias, casais, marido e esposa nessa missão. Da diretoria nacional. Mas aí nós fomos para São Paulo, nos encontramos em São Paulo, e eu falo de coração. Parece que eu conheço o Fábio, o Josimar e o
Juliano.
E o Juliano, assim, desde sempre dentro da igreja. Porque a gente comunga esse mesmo espírito de amor e de doçura de São Francisco.
É uma marca, né? Como é que vocês enfrentam hoje, porque o trabalho que vocês desenvolvem também não deixa de ser desafiador, né? Como é que é isso para vocês?
Olha, nesse mundo que a gente está vivendo aí, né, de intolerância, né, de indiferença, de separação, de distância, egoísmo, né? São Francisco de Sales, ele, esse mundo que dizem que é moderno, né? São Francisco de Sales, ele enfrentou, dentro da sua época, que foi em 1567, que ele nasceu, quer dizer, no século de 1600, ele era moderno no tempo dele, mas com mansidão, amor, fé, coragem, né? Ele conseguiu vencer as dificuldades que ele tinha sem se utilizar de nada que fosse ruim para a época, né? Que na época precisava ser valente. Ele nunca se utilizou de nada disso para poder fazer a missão que foi colocada para ele na época da Contra-Reforma.
Como é que acontecem os encontros de vocês?
Bom, nossos encontros, eles são através de células missionárias, uhum. Né? As células missionárias, em cada local, ela tem um propósito de missão. Cada célula define o seu propósito de missão, a que ela vai se dedicar, o que ela pretende fazer dentro do carisma de São Francisco de Sales. E através disso a gente consegue encontrar o caminho para poder fazer o melhor, né?
Como é que funciona o processo de formação para quem deseja ser um leigo fransaliano?
Bom, primeiro passo, conhecer São Francisco de Sales. Né? Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com o Elinho, isso acontece com todos nós. E a gente nunca deixa de aprender. A cada dia a gente conhece um pouco mais de São Francisco de Sales. Então, como acontece esse processo? As pessoas que desejam ser fransalianas, leigas, um leigo fransaliano, ele deve primeiramente procurar, buscar, conhecer São Francisco de Sales. Ele é a nossa base, ele é o nosso futuro, é para onde nós buscamos ir, sempre, através do exemplo dele. Né? Então nós estamos dentro das paróquias onde já a congregação está...
São quantas paróquias estão presentes?
Hoje são 16 paróquias no Brasil, né? A congregação de São Francisco de Sales está em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Pará, né? E no Rio de Janeiro, né? Aqui.
Na verdade, nós iniciamos esse projeto no início do ano.
Em janeiro.
Né? Em janeiro. E de lá nós tivemos a formação com o padre Aguinaldo, que vai repetir a formação aqui, então agora depois nós vamos fazer uma chamada, convidando o povo para começar a conhecer pelo menos 3 capítulos do livro da Vida Devota de São Francisco de Sales, né? Para a gente abrir para a comunidade. Mas aqui em Tanguá já tem um grupo se reunindo, conhecendo o Carisma do Sul, para poder formar a primeira célula aqui em Tanguá.
Ah, que maravilha! Papo gostoso, e a gente já está chegando ao final aqui desse nosso bate-papo. Como é que a pessoa faz para entrar em contato? A pessoa está acompanhando agora pelas redes sociais, está acompanhando pela web Rádio Amparo. Quero ser um leigo fransaliano. Como é que eu faço?
Bom, pode entrar no Instagram da Congregação MSFS, né, e se manifestar que nós daremos toda a assistência, todo o suporte, né, para poder iniciar a caminhada. Bom, um trabalho que nós estamos fazendo neste momento, nós somos o suporte da Congregação de São Francisco de Sales para a promoção vocacional, né, para dos padres, para novos padres. Nós já temos alguns seminaristas que vieram já nessa nossa, que já é um trabalho dos leigos missionários de São Francisco de Sales, tá? Nós somos a parte leiga da formação dos futuros padres.
Ele está até com a gente aqui hoje.
Estão aqui com a gente também, os seminaristas estarão aqui amanhã na missa, né? E também através do Instagram, aquele jovem que se sentir chamado a ser padre, que entre em contato também no Instagram, que nós estamos disponíveis para poder dar o início à caminhada.
Fábio, como é que é o dia a dia do leigo fransaliano?
Bom, nós temos instituído dentro da nossa rotina de leigo fransaliano a nossa oração diária, que é algo simples, mas que é algo profundo para todos nós, né? Que eu gostaria até de fazer a oração.
Por favor.
Tá? Que é a seguinte: Senhor, fazei com que eu floresça onde a tua providência me plantou. Que eu saiba dialogar com mansidão, servir com humildade e amar com todo o meu coração. Tudo por amor, nada à força. Amém.
Uma oração simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, né?
Muito profunda, muito profunda. Então, a gente vai falar sobre a questão do centenário, mas é uma coisa que eu acho importante a gente não esquecer com relação a nós Tanguá. Nós temos aqui as irmãs missionárias também, que faz parte dessa congregação, fundada pelo padre Eugênio, que é o pioneiro, não só aqui, mas lá em Caçador, toda essa formação da chegada deles aqui há 100 anos atrás. E as irmãs estão completando 70 anos.
No meio de
nós, né? Não tem histórico com elas desde criança.
É muito interessante porque eu tive a oportunidade de colocar voz num texto contando um pouco da história das irmãs, né? E uma coisa que me chamou muita atenção no texto é a aproximação do padre Auger com o padre Pio.
Sim.
E ele foi conversar com o padre Pio com relação à criação das irmãs aqui de Tanguá.
Sim, sim. Poxa.
E aí eu não sabia disso.
É muito interessante. A gente depois vai tentar fazer até um programa especial também com as irmãs, porque é a força, né? Porque chegaram aqui em Tanguá com o padre Auger, né, para que ainda eram, né, diácono, uhum, eram fazendas, né,
fazendas, Sesmaria,
não tinha esse Tanguá que a gente conhece hoje, né?
Isso aqui tudo era canavial, né, naquela época. Eu mudei para aqui em 72 e ainda encontrei muita cana ainda. A igreja estava recém-construída.
Então a gente vai ter essa oportunidade, e o diácono também está convocado para a gente poder fazer um outro programa especial. Queria agradecer. Algum recado final, Fábio?
Olha, eu dizer que a gente está vivendo esse momento juntos, né? Como o Alinho disse, a gente não se conhecia e parece que a gente se conhece há 100 anos. Né?
Eu sou mais novo que isso.
Né? Não, mas você, eu falei pensando quando eu olhei para você.
Nós temos a mesma idade.
E essa caminhada é uma caminhada tão saborosa,
sim,
tão boa como ser humano para cada um de nós, que a nossa vontade é que todos venham a buscar ser um leigo missionário de São Francisco de Sales. E quando a gente está numa oportunidade como essa, que a gente tem a possibilidade de falar numa uma web rádio tão forte quanto essa, a gente não pode deixar de dizer o seguinte: é simples vir. Basta abrir o coração, buscar o caminho e nós estaremos todos juntos.
Maravilha. Diácono Edson.
Então, eu sinto assim, fica até, às vezes, assim, fica aquela coisa entalada assim, do que dizer. Porque é tão forte essa ligação, essa forma como São Francisco de Sales te conduz a isso.
Te conquista.
Cara, é impressionante. Nós estamos aqui há tantos anos e depois, quando a gente começa a descobrir São Francisco de Sales, que hoje nós teremos em Tanguá também, não vou dizer segundo padroeiro, né, que é a nossa padroeira, Nossa Senhora do Amparo. Mas teremos, assim, que nós vamos criar uma devoção a São Francisco de Sales, porque é merecedor. Né? Toda essa conquista dessa paróquia, de tudo isso, veio através de um missionário de São Francisco de Sales. Isso não pode ser esquecido.
Algo muito interessante, que eu acho que São Francisco de Sales é o patrono do jornalista.
Sim.
E ele é o patrono do jornalista porque ele, a época dele, foi panfletar. Foi quem inventou o panfleto.
O santim.
Ele enfiava panfletos embaixo das portas das pessoas para conquistar as pessoas. E foi um dos primeiros que se utilizou. Ele fazia à mão e depois, quando veio o Gutenberg, ele começou a imprimir. E ele colocava isso embaixo das portas. Às vezes eu reflito e fico pensando. Com toda essa internet aí, você já pensou se...
tecnologia que
toda a tecnologia
fosse o tempo, dele.
Se ele estivesse aqui entre nós, o que ele faria?
É verdade.
Será que a gente consegue fazer o que ele faria?
Ele tentou pregar a palavra e rejeitaram ele.
É.
Aí ele pensou, pô, tem que chegar nesse povo. Ele fechava a porta na cara dele e tudo. Ele teve essa ideia. Hoje o patrão... O primeiro fez o primeiro santinho escrito assim, bonitinho, igual você está aqui, arrumadinho.
É
Francisco de Sales.
É verdade, é interessante isso, porque a gente hoje tem uma tecnologia na palma da mão e muitas das vezes a gente até reclama que tem uma certa dificuldade, né, de trabalhar, de ser um evangelizador.
Sim.
E São Francisco de Sales lá atrás já fez isso, tanto é que hoje a gente tem essa resposta, né, de a presença dele é tão marcante no mundo. Né? A chegar à Índia,
sim,
que a congregação é muito forte, tanto é que a gente tem aqui
mais de 1000 padres,
exatamente, na Índia, né, onde a cultura é diferente, religiões diversas, religiões, e conseguir com o carisma dele chegou à Índia.
É.
Hoje a gente riu pra caramba com eles, porque a língua nossa é difícil pra eles, a comunicação do jeito deles, e a comunicação entre eles na língua nativa de um, de outro, foi uma confusão.
Porque eles têm dialeto, né?
É dialeto.
Dialetos, não é um só.
Não. Mais de 1000.
E tem o
língua oficiais.
E tem o inglês.
Em inglês.
E uma coisa que me chama muita atenção também é que eles chegam aqui no Brasil e pegam uma facilidade o português.
É, rapidamente já estão falando português.
Passa por Curitiba, né?
É.
A escola é em Curitiba.
A escola é a paróquia Menino Deus.
E aí chega pelo Brasil, inclusive aqui em Tanguá. Fábio, eu queria agradecer demais a sua presença hoje aqui com a gente. Pedindo a Deus Nosso Senhor que continue abençoando a sua missão, o seu chamado, a sua caminhada, junto com a sua família, junto com os diversos leigos espalhados aí pelo Brasil, viu? Volte sempre, e a gente vai estar aqui com o espaço aberto também na Web Rádio Amparo, para a hora que vocês quiserem, até de repente, quem sabe futuramente, um programa dos leigos francalianos.
Com certeza, estaremos à disposição, pode ter certeza disso. Porque esse é o que nós estamos buscando, tudo por amor e nada à força. E vamos em frente.
Diácono Edson, muito obrigado, querido, mais uma vez.
Cara, com a gente. Eu essa semana eu conversando com o Fábio para buscar todos os caminhos para a gente colocar em evidência essa beleza. Silvio Júnior. Não trouxe você para aqui à toa, não.
Agradeço demais a presença de vocês dois aqui. Deixo um abraço muito carinhoso para toda a nossa querida e amada Congregação dos Missionários de São Francisco de Sales, os sacerdotes, seminaristas, os leigos, as irmãs aqui também do Sagrado Coração, né? As irmãs aqui de Tanguá. E a você que esteve com a gente até agora acompanhando aqui esse nosso bate-papo. Sempre uma grande surpresa de vez em quando acontecendo aqui em nossa programação na Web Rádio Amparo e também, claro, nas redes sociais oficiais da nossa paróquia Nossa Senhora do Amparo de Tanguá.
Web Rádio Amparo.
Muito bem, minha gente, estamos de volta aqui na nossa Web Rádio Amparo, a sua rádio católica na internet, com um programa especial. Thalita tem mais convidado hoje, né, Thalita?
Hoje nós temos um convidado especial que é brasileiro, mas que resolveu passar um tempo da sua vida experimentando outros ares. Ele mesmo vai contar essa história pra gente, não é, meu querido?
Bom dia a todos que me ouvem. Bom dia, Thalita. Eu me chamo Gildásio. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E falar um pouco dessa minha experiência como missionário franciliano. Recentemente eu chego de uma missão na África, né? Eu estive na Tanzânia, junto aos missionários de São Francisco de Sales, e para mim foi uma experiência muito gratificante, né? E também muito ousada. Ousada porque, primeiro, eu ouvi uma voz, né, que me chamava a todo momento a conhecer esse carisma, né, o carisma da minha congregação. Eu sou o irmão da Congregação dos Missionários de São Francisco de Sales, e então eu usei a ouvir a voz de Deus e fazer essa experiência de forma radical, né, em outro país, com uma nova cultura, com uma nova língua, com novos costumes, e viver essa experiência com muito amor e grato a Deus por este chamado na minha vida. E eu resolvi aceitar essa missão de ir para a África, de ir para lá, para a Tanzânia, mesmo não sabendo de nada, não sabendo como ia ser lá a missão, como não sabendo praticamente de nada. E aí eu resolvi, né, ir para lá e fazer, participar dessa experiência de missão. Dom de Deus, né, primeiramente agradeço a Deus por essa ajuda, né, porque a todo momento ele esteve comigo, me ajudando, também me fortalecendo na missão. E agradeço também aos padres da congregação de São Francisco de Sales, na pessoa do nosso provincial Padre José, que me deu muita força, me ajudou bastante a eu ir para lá e fazer essa experiência de missão. E no dia de ontem, nós celebramos 100 anos de presença franciliana dos padres aqui no Brasil, presença missionária dos franciliscanos aqui no Brasil. Então, para mim, foi uma grande honra participar dessa celebração. Estavam os padres todos reunidos para esse grande evento. Então, para mim foi muito gratificante ver que a missão ela acontece, independente do país, seja aqui no Brasil, seja na África, seja na Índia, seja em qualquer outro país do mundo. Mas ver que os missionários de São Francisco de Sales, eles estão presentes no mundo e bebendo desse carisma bonito, né? E a minha vida, o meu chamado, ele deve ser deve ser continuado, né? Através do meu sim diariamente, através do meu testemunho também para com jovens, né, onde eu devo atuar, seja na paróquia, seja na rua, seja na minha casa, seja onde quer que eu esteja. É continuar dando esse testemunho, né, bonito e verdadeiro também, e fazer com que mais jovens, através do meu testemunho, aceite também esse convite, né? Ouça a voz de Deus, assim como eu ouvi um dia, né? E sem medo nenhum, use também dar esse passo e se lançar e fazer essa experiência bonita, né? De conhecer outra realidade, né? De repente até mesmo ir para a África e fazer...
Sair do comodismo, do seu mundinho ali, né?
Exatamente, você falou certo, sair do nosso mundinho e conhecer um outro mundo, porque a gente tem outras realidades, né, fora do nosso mundinho, e muitas vezes são essas realidades que nos provoca, né, e nos dá mais ânimo para continuar a nossa missão, né, aqui no Brasil, né, ou em qualquer outro lugar que a gente esteja atuando.
Gildásio, como é que foi a realidade quando você chegou na África e que você encontrou lá, e como é que foi para você esse tempo?
Bom, primeiro, para mim foi difícil a questão da língua, né? A Tanzânia é um país que fala o inglês, né, e fala o Swahili. Então, para mim, foi difícil, primeiramente, a questão da língua. Embora aqui no Brasil eu tinha, né, estudado alguns meses o inglês, mas a questão do idioma é sempre muito difícil, né? A outra questão foi o clima. Na Tanzânia é muito quente, muito calor, né? Aqui no Brasil também é muito quente, mas lá parece que é quente duas vezes em relação ao Brasil. Mas isso não foi impedimento para mim, né? Ali nos primeiros dias foi difícil, mas como tudo na vida não é fácil, devagarzinho eu fui me adaptando ao clima, à questão da língua, à comida também. A comida lá é muito parecida com a nossa aqui do Brasil, exceto alguns, um prato ou outro que é mais preferido lá do que aqui. Mas para mim, eu acho que essas duas coisas, né? A questão da língua e a questão ali do clima. Mas devagarzinho eu fui me adaptando. Lá nós tínhamos meninos de sete países ali seis países ali da África, e eu do único brasileiro. E aí eles me ajudaram também em muitas questões, sobretudo a questão ali, superar a questão do idioma, né? Eu fui para lá, eu não falava em inglês, então eles me ajudaram bastante nessa questão. E isso mostra, né, a nossa, a união, né, essa ajuda mútua, né, da congregação, um ajudando o outro e cada um, né, fazendo a sua parte, e no fim deu tudo certo.
Queria só fazer uma pergunta para você: como foi se deparar com a realidade que você viu? Como que você contribuiu para amenizar a realidade da pobreza e daquilo que você via na área em que você atua?
Ok, Thalita. Bom, nós sabemos que na África tem muitos países com a realidade assim gritante, né? No sentido da fome, né? No sentido de falta de água tratada, saneamento básico. Né, em muitos países da África não tem ali o mínimo para as pessoas sobreviverem. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com a situação semelhante, né? Muitas pessoas não têm acesso à água tratada, não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso a um alimento, né, sadio. Então isso me chocou bastante, né? Mas eu acredito que onde eu atuei ali, estive nesse período de um ano e um mês, eu pude aprender muito com as pessoas, né? Talvez eu não tenha ajudado muito, mas eu aprendi muito, e as pessoas são muito solidárias, mesmo convivendo com muito pouco, né? As pessoas são muito solidárias. Eu vi.
A gente diz aqui no Brasil: quem menos tem é quem mais ajuda. Porque sabe da necessidade do outro e sabe que todos estão numa situação muito próxima, né?
Exatamente. Então, muitas pessoas ali com muito pouco, às vezes não tinha, né, muito que compartilhar, mas mesmo assim, muito solidárias, né, com outras pessoas. Então, essa ajuda mútua, Eu acredito que fez com que eu abrisse um pouco a minha mente em relação à própria realidade da igreja no mundo, né? A gente sabe que no mundo tem muita pobreza, muita guerra, muita fome. Então isso me ajudou a dar sentido a esse meu chamado e continuar essa missão. Talvez lá eu não tenha ajudado muito, não tenha contribuído muito, porque esse meu período de estudo lá foi um período mais interno, né? O período do noviciado é um período mais interno. Então talvez eu não contribuí muito externamente, mas eu pude aprender e me humanizar mais, no sentido de continuar o meu estudo, continuar a minha formação, e se um dia Deus quiser dar um sim maior, que é chegar até o sacerdócio.
Judas, muito, mas muito obrigado mesmo pela sua partilha, pela sua presença aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade, mas também de maneira particular, especial, participar com a gente e trazer seu testemunho, viu? Muito obrigado.
Eu que agradeço, agradeço a Thalita, agradeço o Silvio também, todas as pessoas que nos ouvem, né, que estão ouvindo essa minha participação aqui, né, que Deus abençoe e peço para que continue rezando por mim e pela minha vocação. Deus abençoe a todos.
Conte com nossas orações. Thalita, fechamos com chave de ouro o programa de hoje, né, amiga?
Com certeza, Silvio, e a gente só tem a agradecer, porque tudo que a gente viveu, quem estava aqui sentiu, e hoje a gente compartilha só um pouquinho, para que as pessoas possam sentir no coração a alegria que foi celebrar esses 100 anos, e eu falo como uma paroquiana que está aqui há 33 anos, nascida, criada, batizada. Primeiro eu quero encher crismada a minha vida nessa paróquia, o amor que coroinha. Eu sinto por coroinha, catequista, agora na Pascom. É uma alegria enorme poder participar de cada pedaço e cada momento dessa celebração que nós vivemos e dessa comemoração de maneira geral, lembrar dos padres que aqui passaram, do carinho que eles sempre tiveram por nós e como o padre José falou, nós viramos a família deles. Eles deixam as suas casas, nós aqui tivemos um brasileiro, todos foram estrangeiros, todos deixaram a sua casa para estar na nossa casa e nós fizemos da nossa casa a casa deles e recebemos, acho, com muito carinho ontem e sempre receberemos, porque essa paróquia é mãe. A mãe do Amparo sempre nos ampara em todos os momentos.
Sempre, me acolheu aqui também. Gente, muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. Continue conectado aqui na nossa Web Rádio Amparo. Tem muita coisa boa em nossa programação ainda nesse dia de hoje. Um beijo grande no teu coração. Até a próxima sexta-feira com mais um Giro pela Amparo. Giro pela Amparo.